Finalmente! Começando mais um episódio aqui do podcast A Fazenda TV Mais, TV Mais Fazenda. Uma temporada corrida, sofrida, suada que a gente fez aqui, né? É. Finalmente conseguimos acertar alguma coisa. Juju Todinho, grande campeã da edição.
Desde o começo, hein?
É, desde o já entrou campeã, né? É. Todo mundo falava que ela só não ganhava aí se ela não quisesse. Se ela mesmo quisesse perder o prêmio. É. Juju Todinho levou então 1,5 milhão pra casa depois de quase 4 meses dentro do reality. Né, o Biel ficou em segundo lugar ali, a gente já imaginava que seria esse resultado. Biel em segundo, a Stephanie em terceiro e o Lipe em quarto. Eu não esperava essa reviravolta, mas antes da gente comentar, vou me apresentar. Eu sou o Ítalo Nascimento, também conhecido como @ÍtaloPQP lá no Twitter. O meu Instagram, o Instagram aqui do programa, eu sempre erro, sempre falo errado.
Sempre, toda vez.
O Instagram aqui do programa é @papodeTVoficial e eu estou com ele,
aquela
pessoa. Que ele é o trauma das celebridades.
Por quê?
Tem uma pessoa que trabalha no SBT que se vê o Daniel na rua, ela sai correndo.
Aquela pseudo-celebridade?
Olha aí, tá vendo aí?
É, não é? É aquela lá que tem os dentes bizarros, não é?
Nossa.
Ela?
Dente de privada de novo.
Ela tem. Ela tem uns dentes de porcelana. Eu até falei pra minha dentista, falei, ó,
posso dar uma dica pro pessoal de casa?
Não pode.
Por favor, não vou citar nome, não vou falar nada.
Nem o sobrenome, nada, né?
Não. É ex a fazenda.
É, também. Quem que será que é? Só tem 5 pessoas lá que
caramba,
filho, rapariga. É tudo bem, né? Acontece. Eu até falei pra minha dentista, eu não quero os dentes igual a da fulana. Eu mostrei até foto, juro pra você, mostrei foto pra minha dentista. Eu falei, eu não quero os dentes igual dela. Quer, né?
Olha aí.
Pagar uma nota pra ficar com dente de porcelana de privada, eu passo esmalte em casa, fico feliz nos dentes. Mas enfim, eu sou o Daniel Spagnuolo, você me encontra lá no Twitter como @odanielbsn e no Instagram como @danielbsn. Nossa querida Jojo Todinho, inclusive, eu tava ontem relembrando aquela entrevista que a gente fez com a Jojo, eu até ia postar no meu Instagram, mas com a correria acabou não dando. Mas a Jojo é uma querida.
Eu gravei um vídeo com a Jojo, foi um rolê mais aleatório. Foi no Teleton de 2017, 2018 eu acho. Que a Juju tava lá nos bastidores, aí eu peguei o celular e falei, ô Juju, grava uma mensagem aqui pro pessoal. Aí ela falou assim, nossa, mas tu tá pedindo pra eu gravar a mensagem? Isso fica super forçado. Não tem graça quando é assim.
Maravilhosa ela, né?
Ai, cara, foi muito bom. Tá fixado lá no meu Instagram.
É o seu Twitter?
Tá no meu Instagram, tá fixado lá no meu Instagram também, eu publiquei.
Eu quero ver, eu não lembro desse vídeo.
Nossa, eu tava com o meu celular um Alcatel, aquele
bom,
né? Era ótimo, a qualidade deve estar maravilha.
Você tira uma foto, publica, o povo acha que é a Jojo.
Nossa, tem duas Jojo na foto. Enfim,
ó, então,
pelo menos acabou, né? A temporada acabou.
Infelizmente, porque eu tava gostando de gravar podcast todos os dias.
Tava adorando, imagino que você
não,
tá
falando. Eu tô mesmo.
Tava.
Porque a gente... eu tô sim, poxa. Eu fiquei muito contente que a gente conseguiu finalizar essa temporada, né?
É verdade.
Com todos os trancos e barrancos, desde a pandemia e tudo mais, a gente conseguiu finalizar a temporada... Muito bem, mas vamos falar sobre a Fazenda, né? Que a gente já tá aqui há 4 minutos enrolando. Então, a Jojo foi a grande vencedora dessa temporada, que é a 12ª temporada. Meio que o que a gente tava falando ontem, né? Tanto da enquete do meu Twitter como da enquete do UOL, só tivemos uma pequena mudança, né? Na enquete do UOL colocava a Stephanie em quarto lugar, o Lipe em terceiro, o Biel em segundo e a Jojo em primeiro lugar. Então, na votação oficial, a Stephanie ficou em terceiro lugar e o Lipe foi... o quarto lugar, né? Ele foi o descartado já no primeiro bloco. O Lipe, então...
Não foi no primeiro, né? Foi, acho que já no terceiro bloco,
segundo, terceiro bloco, mais ou menos.
Mais ou menos. É porque já começou acabando um bloco. Já falou, oi gente, boa noite, daqui a pouco, tá? Aí
tem intervalo. Tem que pagar o break.
Mas assim... É, tem que pagar o break. Mas, assim, o programa foi sucesso de audiência, foi sucesso de comentário nas redes sociais, deu uma surra no The Voice.
É. E... Liderança de audiência, né?
É liderança consolidada. Eu não sei o que a Record vai fazer agora, porque acabou a Fazenda. Não tem mais, sabe? Não tem esse grande... Nossa, só não pode fazer que nem o Masterchef, né?
Nossa.
Nem como o Record fez lá do Grande Perdedor. O SBT fez do Grande Perdedor lá. Colocava a logo da Casa dos Artistas pro pessoal ficar esperando, achando que era a Casa dos Artistas. Né?
Ó, e uma coisa legal sobre a Fazenda é que a Fazenda bateu recorde no Twitter. Essa edição ela teve um número de tweets acima da soma das temporadas de 2014 a 2019. Foi um crescimento de quase 6 vezes nas conversas ali no Twitter em relação à última, né, temporada. Essa 12ª, além dela ter bombado na audiência, movimentou o Twitter desde o dia 17 de setembro, né, quando ela estreou, até ontem. Foram mais ou menos 56,3 milhões de tweets sobre o assunto, né, na grande final. Cara. Muita coisa.
É muito comentário. Inclusive a própria Record, na abertura ali, né? Que fez ali aquela abertura bem breve, falando um pouquinho sobre tudo. Eles frisaram a quantidade de audiência, né? Foi, sei lá, 2 mil minutos em primeiro lugar, não sei quantos milhões de comentários e tudo mais. Então, assim, foi um ranking que a Record conseguiu alcançar, que foi bastante sucesso. Mas é aquilo, ano que vem a gente não tem certeza sobre nada, porque eu acredito mais uma vez que o sucesso da Fazenda vai estar muito atrelado ao sucesso ou fracasso do Big Brother, né? Eu acho que um público conversa muito com o outro. Uma outra coisa que eu queria frisar é que em São Paulo a audiência da Fazenda foi muito boa, mas não foi tão boa quanto no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro É, exatamente. O Rio de Janeiro é o quintal da TV Globo. A TV Globo fica no Rio e a Record fica em São Paulo. Claro que a Record tem algumas coisas no Rio também, mas a sede é em São Paulo. E no Rio de Janeiro a Record conseguiu bater 22 pontos de audiência. Então, batendo a Globo, dando uma surra na TV Globo, o que pouca gente imagina que fosse acontecer. Mas é aquilo, o SBT tentou ali conseguir uma grande audiência com o futebol no Rio de Janeiro, não deu tão certo quanto a Record conseguiu com a Jojo Todinho apenas, né? Que é aquela pessoa carioca que tá ali fazendo sucesso e tudo mais e conseguiu um número muito grande pra Record. Então, assim, tô bem feliz com o resultado. Fiquei até com o pé atrás do Biel ganhar, porque antes dele dar o prêmio, ele deu ali, fez um discurso pros dois e pro Biel pareceu que ele tava puxando uma sardinha.
Parecia
muito que ele tava dando aquela puxada na sardinha, mas não, a Jojo ganhou e com mais de 50% dos votos.
Sim, não, a votação ela foi gigantesca, a gente vai falar as porcentagens daqui a pouquinho pra vocês, mas eu queria comentar rapidamente, a gente falou, né, no podcast anterior, né, o podcast de ontem, sobre a ação de merchandising da Coca-Cola que deu problema na terça-feira, né? Então, na quarta-feira. Então, na quinta ontem, a Record voltou com essa ação de merchandising, colocaram o QR Code certo, o site caiu de tanto acesso, depois voltou, o pessoal pôde acompanhar o vídeo, mas rolou um buzz ali de marcas, né? Um branding de marcas no Twitter entre a Americanas e a Coca-Cola. Elas fizeram uma ação no Twitter, né, perguntando, a Americanas perguntava pra Coca o que tinha rolado, a Coca falava que a ação enviou os usuários, os espectadores, né, pro site da Americanas, e aí rolou cupom, rolou um monte de coisa, achei que foi bem legal, mas a Record, ela reiterou ontem, mostrou um trecho da dinâmica de novo, e apontou o QR Code certo, né, tem que corrigir pra receber o job, senão não recebe, né.
É verdade, o que esse erro no QR Code ali da Record, né, enviando em vez do site da Americanas, em vez do site da Coca-Cola, enviando pro site da Americanas, foi um erro, e mais um erro nessa Fazenda, né, eu acho que ainda falta um pouco mais de perícia, porque quando erra, sabe, em coisas tão crassas assim como uma... Ah, meu Deus, vai sair o último fazendeiro da temporada, e aí tem um erro na prova, sabe? Ou então tem um merchandising próximo ali da final e tem um erro no QR Code. Então, assim, claro que todo mundo é suscetível ao erro, mas a gente não vê isso acontecendo em outros lugares. E essa fazenda, ela foi marcada por muitos erros. Sempre acontecia algum problema, ou então ficava aí na dúvida se, meu Deus, isso aconteceu mesmo, ou a gente não viu, ou sempre abria uma margem aí para as pessoas ficarem se perguntando, né, se alguém foi beneficiado, se alguém foi prejudicado. Então, eu acho que o ano de 2021 vai ser essencial para a Record estar nos erros desse ano e conseguir melhorar um pouco mais, porque o público tá pedindo por isso, o público gostou, claro, da temporada, mas ao mesmo tempo, público eu quero dizer eu, mas ao mesmo tempo tem essa necessidade de melhorar, porque tá fraca a produção do programa, as festas deixam muito a desejar, inclusive a última festa eu perdi a paciência de tentar assistir, porque o áudio tava muito ruim. O áudio da música tava mais alto que o áudio da conversa.
Ah, pra variar, né?
Então, já era muito... Já acontecia isso muito, inclusive as pessoas evitavam conversar durante a festa pra não ficarem cortando a música, porque eles cortavam a música pra poder pegar, captar o áudio do pessoal que tava conversando. Isso não existe. Isso é muito... É muito amador. Eu acho muito... Eu não sei se é a qualidade do microfone, porque claro que eu não entendo tanto coisa técnica, acho que você entende até mais que eu. Mas eu não sei por que tinha isso. No Big Brother, por exemplo, isso não tem.
Pelo que eu percebi, não é pela qualidade dos microfones. Os equipamentos são muito bons, né? Que a Teleimage usa para produzir a Fazenda e vários outros programas ao redor do mundo, né? O problema é que o lugar ali, a acústica, parece não ser muito boa. Então, porque qual que é a diferença, né, dos microfones do BBB e da Fazenda? Os do BBB, eles ficam um pouco mais próximos da boca. Isso faz toda a diferença, cerca de um palmo.
É o pescoço,
ali,
né?
É um colarzinho, cerca mais ou menos de um palmo de distância. O da Fazenda é um nylonzinho, o microfone fica pendurado ali um pouquinho mais no meio do peito. Então isso acaba fazendo muita diferença quando alguém tá sussurrando, tá cochichando com alguém ou tem muito barulho ambiente. E a acústica do lugar também aparenta não ser muito agradável, né? É um lugar muito pequeno, é aberto, mas tem uma área que ecoa. Então, acho que são vários fatores que podem influenciar isso, mas a Record teria que rever esse ponto. Porque o mais importante da festa não é que eles extravasem. As pessoas querem que eles arrumem barraca e treta. E, tipo, exatamente, se a música tá interferindo nisso, aí tem que rever... E deixar o diretor de reality, que é o cara, ele tem que ficar um pouquinho mais longe. Porque a gente, pelo que eu sei, muitas dessas coisinhas de abaixa microfone, aumenta microfone, não ter outros players pro pessoal assistir, vem dele. Vem dessa diretoria de reality. Então talvez trazer alguém da Globo especializado no BBB pra produzir mais a Fazenda, algum produtor, alguém da equipe gestora do BBB antigo, não sei, talvez possa ajudar a melhorar o formato.
Chama o Lucas Self que resolve tudo.
Eu concordo, acho que chamando o Lucas Self, deixando ele ali na direção do programa, o cara ele pode ficar na direção geral, mas deixa o Self na direção, acho que ele vai saber criar dinâmicas muito legais para gerar treta lá dentro. E pra
acho que direção ainda não, mas ali na produção, ali a área criativa, acho que ele vai fazer uma diferença bem grande. Daniel, uma coisa que eu queria comentar, que eu vi que... Na verdade, são duas coisas. A primeira é uma menção honrosa aqui ao Matheus Carriere, que perguntaram pra ele se ele participaria de novo ali daquele videozinho especial. Ele falou, me pergunta daqui a 20 anos. Eu achei genial a resposta dele. Achei genial a resposta dele.
Uma piscadinha, né?
Ele participou há 20 anos atrás da Casa dos Artistas, agora da Fazenda. Quem sabe daqui a 20 anos ele não participa de outra. E um outro ponto que eu queria falar é aquela menina do TikTok, a que foi sorteada pra participar pra ficar ali assistindo. Ela apareceu e tá presa lá dentro
do espaço TikTok. Eu rachei.
Será que tiraram ela de lá já, cara?
Ela tá lá até agora, né? Que apagaram as luzes e ela tá lá, ué.
É, cara, mas eu gostei bastante. Gostei, inclusive, do Vale a Pena Ver Direito, que é aquele quadro que o Mion já fazia. Fazia na MTV, né? Fazia no Legendários. Saiu uma versão mais completa no Play Plus. Que eu gostei. Mas tava caprichado de ontem.
Tava
caprichado. Nossa, eu gaitei bastante.
Não, a da o Lip na concha. Não, foi maravilhoso o Lip na concha.
O Matheus com a cabeça de cavalo. Nossa, achei genial.
O pau comendo bastante. E ele lá. A Liz dançando balé foi muito legal também. E você falou, né, de uma menção honrosa. E eu queria comentar quem que participou, né, da Fazenda. Quem que foi acompanhar os bastidores da Fazenda foi a Kim. A Kim, ela é a head de marketing, a cabeça de marketing do TikTok. E ela veio pro Brasil para poder acompanhar um pouquinho sobre a Fazenda, né? Eu até te mandei ali no privado algumas imagens que ela postou no Instagram dela. E eu achei muito bonitinho o texto que ela colocou. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, ó. Foi uma conexão natural entre as marcas e uma complementariedade de objetivos. E em 3 meses construímos a maior né, conta de reality show do mundo no TikTok. É, como tem a tradução, né, às vezes fica com algum errinho. Com 0 seguidores, que era o perfil da Fazenda, para 5,6 milhões de seguidores. Ela agradece todo o time de marketing da Record, o Marcos Mion. E até o Marcos Mion repostou isso no stories do Instagram dele. Eu achei tão bonitinho que ela fez um stories personalizado agradecendo. Eu vou caçar esses stories aqui pra gente comentar a respeito disso. Mas é interessante, né? Um produto brasileiro que está sendo reconhecido mundialmente como uma das maiores contas de reality show ali do TikTok. Eu achei muito bonitinho.
O que eu acho... No início, eu percebi que era só o TikTok de empresa mundialmente conhecida que estava patrocinando a Fazenda. Depois vieram as demais, vieram as maiores. Mas assim, tinham outras empresas que não eram empresas muito grandes. Mas a gente percebe que no Big Brother tem empresas de maior renome e tudo mais. Por exemplo, a iFood, né, que é muito conhecida, estava patrocinando. É, e elas só vieram fazer ações depois. E o TikTok, desde o início... Já tinha abraçado a Fazenda, né? Então, assim, esse número grande de seguidores é tudo... É um número completamente... Eu não diria promovido. Seria um número de pessoas que estão vendo e que estão assistindo porque eles acompanham mesmo a Fazenda. Sim. Porque porque tinha muito conteúdo, né? Que era exclusivo para TikTok. Então as pessoas foram buscando e foram seguindo lá. Então foi de 0 a quase 6 milhões em 3 meses. Então é um feito muito grande. Eu acho que essa parceria aí vai continuar. Né? Não sei se eles vão...
E uma coisa que você falou...
Como vai ser ano que vem, mas provavelmente vai continuar assim. Pode falar.
Uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção agora, que eu parei para pensar, é que foi o inverso do BBB. As ações de merchan da Fazenda, porque no começo do BBB a gente tinha PicPay, que é do Banco Original, o iFood, que ficou fixo ali durante um tempo, e no finalzinho do BBB teve uma ação do TikTok. Não sei se você vai lembrar, que eram as 3 finalistas no jardim fazendo o status do TikTok, e aí elas ganhavam um prêmio.
Eu não lembro.
Rolou sim. Do TikTok no BBB 20. Eu achei bem legal, até agora parando pra pensar, por causa das dinâmicas que eles fizeram, né? Acredito que o TikTok viu que deu muito certo o BBB e que daria muito certo a Fazenda também, e acabaram investindo bastante nisso. Então, desde o começo, eles patrocinaram a Fazenda, e aí no finalzinho veio a Coca-Cola, veio o próprio iFood e outras empresas ali. Né? Achei bem legal isso. Agora acho que você lembra, né? Eu te mandei uma foto aqui.
Ah, agora eu lembrei. É, mas assim, cara, essa dinâmica deles terem feito a votação dessa forma, pausar a votação, depois liberar de novo, eu achei um negócio totalmente diferente, né? Eu nunca tinha visto isso acontecer antes.
E com os votos contando.
Com os votos contando. E aí eu fiquei meio assim, nossa, que esquisito. Mas a distância de um pro outro tava bem grande, né? Então não ia nem fazer diferença 3, 4 minutos que eles pausar ali a votação. Mas assim, feliz pelo resultado, números muito bons. Acho que finalmente o brasileiro aprendeu a votar, né? Mesmo o cantor Gabriel tendo permanecido ali em segundo lugar. Mas eu acho que não teria uma outra pessoa que merecesse tanto quanto a Juju levar o prêmio. Talvez a Raíssa, talvez a Lipe, né? A Lipe, talvez. Eu digo assim, de pessoas que foram eliminadas, né? Porque o Lipe até chegou na final. Mas eu acho que tiveram algumas eliminações muito cedo. Eu acho que poderiam entregar um pouquinho mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o resultado seria esse. Independente de qualquer configuração que fosse ali da final.
Concordo também. Agora, vamos falar rapidinho sobre as porcentagens, né? O Biel ficou em segundo lugar e a Stephanie em terceiro lugar. A Stephanie, ela ficou com 11,36% dos votos. Já o Biel ficou com 36,10% dos votos. E a Jojo com 52,54% dos votos, sendo que o voto, obviamente, era pra ganhar, né? Pra vencer a Fazenda.
Então, o Biel ficou com 35?
O Biel, ele ficou... Ixi, até saiu da minha tela aqui. O Biel ficou com 36,10% dos votos.
Então, assim, ele com 36, a Jojo com 52. Os dois juntos... tiveram uma... Olha isso, cara. Mais de 80% dos votos. Só os dois.
Então, e a Stephanie com 11,36.
Então ficou um número muito grande pra eles dois. Mas é isso, né? A gente já imaginava que não seria diferente. Não foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi uma boa notícia. Como mais uma vez o brasileiro aprendeu a votar.
É verdade, e eu achei muito legal, né, a Jojo, tanto pelo que ela representa, como a própria representatividade que ela tem, né, que são coisas um pouquinho diferentes, o que representa e a representatividade que ela tem para as pessoas. E comparando aquilo que a gente falou num dos episódios anteriores, né, a vitória dela, a vitória da Thelma, mostra que as pessoas em reality show pelo menos sabem votar, né, agora no resto... A gente deixa um pouquinho a desejar, infelizmente, né? As outras pessoas...
Fazer o quê, né? Vamos ter que acostumar aí. Mas assim, a Thelma e a Jojo ganharem esse ano, a Jojo sendo a primeira pessoa negra a ter ganhado a Fazenda, né? 12 anos, ela foi a primeira. E assim, os famosos, muita gente feliz porque ela ganhou, Anônimos também, né? A audiência gigantesca no Rio de Janeiro... mostra que era esperado esse resultado e que se ela não ganhasse, pode ter certeza que ia ter carro bomba na porta da Record.
Eu não duvido não. A Jojo, ela já entrou ali e o público já sabia que ela ganharia, né?
Sim, tinha muito comentário de que ela já... Aquilo que eu falei no começo, né? Ela só perdia o prêmio se ela mesmo... Que nem a Luísa fez, né? A Luísa conseguiu perder o prêmio, tirar o prêmio da mão dela mesma, porque a Luísa ficou... por muito tempo ali como favorita, né? A Raíssa também como favorita, mas aí as coisas foram mudando e tudo mais, e a Jojo acabou voltando, porque a Jojo, ela perdeu esse protagonismo muitas vezes, ela não ficou como favorita o jogo inteiro.
Verdade.
Ela foi ficando apagada em alguns momentos e acabou sobressaindo de novo por ela ser ela, né? Por ela não ter máscara, por ela... tá de saco cheio e não fingir, Mion, tô de saco cheio e acabou, não quero falar, sabe? Quem que fala isso num reality show, sabe?
Né?
Então, se isso não conquista o público, eu não sei o que vai ser. É a pessoa ser ela mesma ali na frente da câmera, por mais que ela tenha jogado várias vezes, vamos deixar claro aqui que a saída do Lucas, a Jojo ficou muito visada, porque falaram que ela falou... pra desestabilizar, na verdade ela mesma disse isso.
Falou
pra
Raíssa, né?
Pra desestabilizar ele, mas é aquilo, né? Não deixa de ser um jogo, e o Lucas era o maior jogador ali dentro, ele acabou se botando na baia pra tentar se salvar dos votos e acabou sendo puxado e saindo com isso. Então, assim, mesmo sem nunca ter recebido um voto, né?
Então, é verdade.
A estratégia da Jojo deu certo. E é basicamente isso, aquela pessoa que briga, que faz discussão, mas que ao mesmo tempo, pra mim, mostrou que a Jojo era uma mãezona lá dentro, mesmo ela sendo brigada com o Biel e tal. Ela conversar, fazer comida pra todo mundo e tudo mais.
É, eles até conversaram ali rapidinho na cabine de descompressão, que foi depois do programa ao vivo no
Peripop. Eu não assisti, eu acabei não assistindo.
Inclusive, eu achei isso maravilhoso, porque sempre que acabava o programa, eu ficava muito curioso pra ver o depois, né? Pra ver aquele pós-emoção. E a Record manteve isso no Play Plus, eu acho que fica aí o parabéns, então, dessa cabine de descompressão depois da grande final do programa. Hoje, os peões, eles estão gravando o programa do Faro, que vai no domingo, então acho que a Record ainda vai estender por mais uma ou duas semanas o assunto Fazenda. É, mas não é só de Fazenda, né, de reality, que as coisas estão andando. Teve aquela treta toda do JP e da Mirella. A Luiz Ambiel, ela botou a boca no trombone no stories do Instagram dela. A gente vai publicar alguns trechos lá no Papo de TV Oficial, falando que as coisas não se resolvem apenas assim, dando a entender que pode rolar um processinho ali, sabe? E o JP estaria evitando olhar na cara da Mirella, da Stephanie e da própria Luiz Ambiel. Então, eu acho que isso ainda vai dar um paninho pra manga nas redes sociais. Eu acho que as pessoas ainda vão querer saber mais o que vai rolar entre a Stephanie e o JP. Eu achei engraçado
com
até.
Com certeza, é mais pauta pra Sônia Abrão.
Verdade, e pra nós também. Eu achei engraçado naquele quadro do Carioca, ele falando da voz da Mirella, você lembra disso?
Não, não vi.
Que a voz da Mirella é irritante.
Nossa, mas é.
É, eu acho que deviam ter dividido a tela ali na hora e botado a cara dela, só pra gente ter uma ideia do que ia, né? Porque foi bonito, foi bonito. Mas foi uma temporada bem legal, acho que a Record conseguiu se reerguer no quesito reality show.
E, de certa forma, a Record aprendeu a rir dela mesma, reconhecer os erros, né?
É.
É, e no questão rir dela mesma, esse quadro, por mais que seja uma cópia barata do quadro do
Rede BBB.
Do BBB. Como que é o nome do cara? Rafael Portugal, lembrei agora. Tá tentando lembrar o nome dele, não tava saindo de jeito nenhum.
Ah, achei que você tava falando da cabine de descompressão.
Não, não, falando do Rafael Portugal e do Carioca. Mesmo sendo isso, aprendeu a meio que falar sobre os erros e dar risada disso. Porque por mais que a gente sempre comente aqui, eu acho que precisa ser assim, precisa ser assado, não existe. Não existia ainda, né? Que tem muito isso na TV americana, de a emissora rir dela mesma, falar sobre os próprios erros.
É.
Isso aconteceu muito, tanto no Big Brother quanto na Fazenda. Espero que continue.
É muito interessante, né? Mostra que a emissora não é aquela emissora chata e sabe da risada dela mesma. Na Record a gente sente que tem uma certa resistência nisso. Sim. A Globo já se abriu mais. Acho que o Tá No Ar lá na Globo ajudou muito.
Aquele quadro Isso a Globo Não Mostra,
também,
né?
Também ajudou muito pra que a Globo entendesse que também erra e colocasse esses erros no ar de uma forma mais descontraída, porque gera uma identificação e um carinho do público também. Bom,
verdade.
E acabou então a temporada 12 de A Fazenda. Eu não posso encerrar o episódio sem agradecer todos vocês que acompanharam por aqui, que às vezes mandaram alguma mensagem pra gente. Muito obrigado, né, por ter acompanhado do comecinho até aqui, ou você que chegou na metade. Nosso muito obrigado, né?
Isso aí, a gente fica muito grato, a gente conseguiu um número muito bom. Pra gente, a gente fica bem, bem feliz, eu ia dizer que é muito especial, porque a gente viu a retrospectiva do Spotify, e a gente ficou lembrando cada momento, cada o que aconteceu quando a gente estava gravando ali, cada episódio daquele e tudo mais. A gente foi crescendo aos pouquinhos em número de ouvintes, de seguidores e tudo mais. E assim, é bem legal a gente ter esse reconhecimento de vocês. Vocês que escutam, procuram a gente nas redes sociais. Assim, nem todo mundo procura a gente nas redes sociais.
É, né?
Assim, o pessoal mais ouve, mas mesmo assim é de se registrar aí que vamos continuar fazendo esse trabalho, porque a gente recebeu muita, muita atenção de vocês, isso é muito bom.
É verdade. Então, já que acabou, agora sim, vai lá seguir a gente nas redes sociais, por favor, acompanha a gente no Twitter, no Instagram, porque logo, logo vai vir o BBB, e aí, meu filho, a gente volta. Quem sabe nesse meio tempo a gente não vem aqui dar o ar da graça, né?
Mas... eu tô querendo fazer os melhores e piores da Fazenda. Eu falei, fiz propaganda disso, eu tô querendo fazer. Vamos ver aí nos próximos dias.
Vamos ver, quem sabe não rola aí alguma novidade aí. Lembrando vocês que acompanham aqui o nosso podcast sobre reality show, nós temos também o podcast TV e Mais, todos os sábados, contando uma história diferente, contando aquilo sobre televisão que você quer saber, história de algum artista, ou comentando algum fato que marcou a semana na televisão naquele dia, tá bom? Então vai lá, acompanha, é podcast.tveimais.com, é só procurar TV e Mais aqui no Spotify, Deezer, Google Podcasts ou Apple Podcasts, que você vai acompanhar. Meu querido Ítalo, eu ainda sou @DanielBSN no Instagram, @ODanielBSN no Twitter, e a gente se encontra em breve, né?
Isso aí, eu sou Ítalo Nascimento, @ÍtaloPQP lá no Twitter. Sigam o nosso Instagram, @PapoDeTVOficial. Dessa vez eu acertei, tá?
Até que enfim, hein? No último.
É isso, gente. Até a próxima, não se esqueçam. Se inscrevam aqui, não esqueçam de voltar quando começar o Big Brother. Até antes, né? Porque a gente vai repercutir algumas listas que vão surgir por aí. Mas tudo tem o seu tempo. Até a próxima.
Obrigado de novo, pessoal. A gente se encontra em breve. Tchau.
Férias. Tchau.
Deixa minha boia.